Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós, seu direcionamento desse domingo. A mensagem é deste momento, o direcionamento foi o mesmo às 9 e o será às 19. Lucas, capítulo 14, verso 25. Uma grande multidão e acompanhando Jesus, este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Segunda vez que ele diz a mesma coisa. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem riram dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Terceira vez. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos esta semana, e foi colocado aqui, não sei se você está entendendo direito, presta muita atenção, entrar numa guerra espiritual ainda maior. Porque, como o Guilherme colocou às 9 horas, o prefeito da cidade vai entregar a chave às entidades malignas para que elas a governem. Como é que o senhor sabe que são entidades malignas? Pelo fruto se conhece a árvore. A quantidade de produções de violência, de estupros, de gravidez indesejada, de desgraça, de invocação ao mal, de corrupção, só aumenta. Daqui a 9 meses teremos uma série de moças novinhas que não tinham nenhuma intenção em ficarem grávidas e estarão. O que nós vamos viver, e vivemos uma vez por ano, não pode entrar na normalidade do seu coração. Isso não é normal, isso não é de Deus, isso tem aparência de alegria, mas não é. Pessoas se drogarão ainda mais, pessoas cometerão atos de violência, e as autoridades políticas, por interesses políticos, entregam a cidade. Esta semana, transmiti ao Conselho Pastoral um vídeo onde um dos grandes líderes, inclusive da mídia, diz o que isso significa. E ele é tão claro, porque ele está nas grandes emissoras do país, dizendo das implicações espirituais dos desfiles de escola de samba. Ele é claro, Nós vivemos uma guerra. E essa guerra, eu disse semana passada, ela é externa e ela é interna. Porque nós falávamos semana passada sobre a identidade do discípulo. E Deus colocou no nosso coração como liderança, isso foi aperfeiçoado essa semana, o desejo de trazer à nossa igreja, a congregação que Deus nos confiou, e você é parte dela, você está aqui dominicalmente, ou pela internet, ou presencialmente, fazendo parte deste corpo de Cristo nesta localidade, você é discípulo. E nós queremos ensinar e aprender juntos o que é ser discípulo verdadeiramente de Jesus. Deus colocou muito claro isso no nosso coração. Quando Deus faz isso, Ele confirma, Ele reafirma, Ele vai tratando. E semana passada, eu preguei um texto em outro evangelho, foi Mateus, quando Jesus tratou do assunto do joio e do trigo. Lembram disso? Lembram disso? Quem não ouviu, nós temos um canal do YouTube, nossas pregações de todos nós ficam ali. Quando Jesus terminou aquele discurso, Ele disse assim: quem tem ouvidos, ouça. Agora eu estou lendo outro evangelho, estou lendo Lucas, estou lendo um texto que de novo ele está falando de discipulado, de ser discípulo, do que isso significa, e ele termina o texto de Lucas, como está registrado em Lucas, como terminou o texto de Mateus: quem tem ouvidos, ouça. O que Jesus está dizendo aqui com essa expressão tão repetida depois no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas? Tem que entender que Ele está falando de pessoas que podem escutar, mas não ouvem com o coração. Irmãos, nós precisamos de uma igreja forte, num tempo de forte ataque satânico. Nós sabemos muito bem, como crentes maduros, e tem muitos que vieram hoje se juntar a nós, como congregação, estiveram aqui à frente, nós sabemos o quanto o joio se espalha no meio do trigo, e nós queremos que cada congregado, cada membro desta igreja, como eu e você, que somos iguais diante de Deus, nós talvez só recebemos dons diferentes, mas somos iguais, queremos e lutaremos por uma igreja forte, por discípulos honestos, sinceros e obedientes. Quem concorda com isto, diz um sonoro amém.
Amém.
Você pode ser discípulo, olhe para mim, de quem você quiser. Nesse momento, você pode escolher de quem você, a quem você vai seguir, ouvir, imitar. Há muitas pessoas que são discípulas de deuses falsos. É escolha, é arbítrio. Escolhe seguir entidades malignas, escolha. Há pessoas, gente, que escolhem seguir homens, seres humanos de carne. Tem pessoas, e até dentro de igreja, que são discípulas de pessoas, mas não de Jesus. Como é que eu aprendo a ser discípulo de Jesus? Olha para mim que eu vou dizer uma coisa muito importante. Você pode ser discípulo de quem você quiser, você é livre para tomar sua decisão, mas se quiser ser discípulo de Jesus, tem condições e foi Ele que colocou. Está claro até aqui? Então, se você diz assim: eu sou discípulo de Cristo, eu estou tomando decisões de assinar no mundo espiritual um contrato. Há um contrato aonde responsabilidades são assinadas. No mundo espiritual, quando você levanta sua mão e diz, eu quero ser discípulo. E eu gosto como é que o texto começa. Dá uma olhadinha só na primeira frase. Olha a grandeza da Bíblia. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Tem muita gente que só acompanha Jesus, mas não é discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que acompanhar Jesus. Este é um lugar, um momento em que o poder de Jesus se manifesta. Tem pessoas que vêm aqui, acompanham as manifestações de Jesus, até com uma certa frequência. Há pessoas que vão na internet e acompanham mensagens de Jesus. Há pessoas que no seu carro cantam mensagens de Jesus, mas não são discípulas. Porque o que o texto está colocando, e o texto é fortíssimo, eu vou repetir, o texto é fortíssimo, o texto fala de condições de um contrato espiritual que aqueles que querem, que decidiram seguir a Jesus estão assinando. Muitas pessoas daquela multidão que o texto está dizendo, elas foram para lá com expectativas erradas. Quando é que eu tenho uma expectativa errada? Quando eu sigo Jesus por motivos errados. Eu sei que Ele me abençoa, mas eu não o sigo pelo que Ele faz, eu o sigo por quem Ele é. Eu queria que você guardasse essa frase, talvez o lugar mais importante para você e do seu coração. Eu sigo a Jesus por quem Ele é. A palavra discípulo aparece no Novo Testamento, anote que isso é ensino, 269 vezes, 269 vezes no Novo Testamento, a palavra grega matetés. E ser discípulo no Novo Testamento é muito mais que tomar uma decisão. O que eu quero dizer com isso? É muito mais do que num domingo o pastor está pregando, faz um apelo, de manhã ou de noite, você vem aqui à frente. Ser discípulo é mais do que isso. Aqui é uma porta de entrada. O batismo que vocês assistiram hoje é uma porta de entrada para a vida cristã. O problema é que muitos vão fazendo sua preparação ao batismo, e muitos crentes que estão na igreja há tantos anos, e quando são batizados, eles não passam por nenhum outro discipulado, não frequentam, por exemplo, uma escola da Bíblia, não têm um mentor que os aconselhe, e eles vão ficando crentes absolutamente imaturos, porque a gente precisa uns dos outros. Não participam de uma célula, não tem convívio de aprendizado. Todos nós, desde este pastor, precisamos de prestação de contas, precisamos ser ministrados, precisamos de pessoas mais experientes que nos auxiliem. Para ser discípulo, tem duas coisas importantes que eu tenho que entender. A palavra matetés é aquele que é ensinável, é aquele que aprende. O discípulo tem que ter um coração ensinável. Não adianta nós virmos aqui, ouvirmos a palavra do Senhor e não colocá-la em prática. Não adianta. Nós temos que pelo menos demonstrar a nossa luta em acertar, em obedecer. Às vezes nós chegamos aqui domingo, ouvimos uma palavra e vamos lutar com aquela palavra, queremos obedecer, mas sabemos de muitas limitações e vamos ao Espírito Santo, vamos clamar para que Deus nos ajude a obedecer. Paulo disse uma coisa tão importante: Ele opera em nós o querer e o realizar. Ele é o Deus que nos ajuda a desejar e nos ajuda a realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser discípulo, eu tenho que ter coração ensinável e eu tenho que ter humildade. Uma pessoa arrogante, ela não tem condições de aprender. Uma pessoa que sabe tudo, talvez você já leu esse texto 50 vezes e possa ter murmurado no seu coração, espero que não. Não preciso desta palavra, porque eu sei tudo deste texto. Só há uma diferença deste livro para outros. Este livro é vivo. Sabe o que significa isso? Quando eu leio este livro, eu não estou lendo qualquer outro livro. Eu estou lendo a palavra de Deus, e ele é tão vivo que ele se mexe, ele vai por caminhos que nunca foi, ele penetra a divisão da alma e do espírito e fala coisas que nenhum outro livro fala, porque ele é palavra de Deus. O mestre ensinava de três formas. Quem é discípulo tem um mestre. Se eu sou um cara de coração ensinável, se eu tenho humildade, se eu sou discípulo, eu tenho alguém que me ensina. Vai uma outra pergunta provocativa: quem tem sido seu mestre? Às vezes vem algumas pessoas dizer para mim: quem são os seus mestres? O senhor tem ouvido fulano de tal, o filósofo tal, o comunicador tal, o coach tal, o influenciador tal? Cuidado, o meu influenciador é Jesus, o meu coach é Jesus, que pode usar quem ele quiser, mas é a ele que temos que ouvir. E cuidado, porque você, e Deus me trouxe esta lembrança há pouco na hora do louvor, tem tantas vozes para você ouvir hoje, que você se perde, não sabe em que você acredita, você vai ouvindo doutrinas diferentes, coisas diferentes, e a gente acaba não sabendo a quem seguir. O nosso mestre tem o seu didaquê, palavra grega também, e a gente não cita grego aqui para ficar erudito, não é nada disso. É para que a gente possa entender melhor e fazer uma melhor exegese textual. A palavra didaquê, ensino, ela dá origem à didática usada nas escolas, por exemplo. Ele tinha três maneiras de usar a didática do seu ensino: a sua forma verbal, ele ensinava, ele falava a grupos menores e grupos maiores. Acredita-se que no dia da multiplicação, quando ele prega, ele fala para 8 mil pessoas, mas há momentos que ele fala para 12, textos profundos. Segunda maneira que ele usa a didática, o ensino, é a mentoria. A mentoria é a maneira pessoal de Jesus ensinar, como ele fez com Pedro, com a mulher samaritana, com Zaqueu. Ele aplica uma mentoria, ensino individualizado. Não tem um professor que vai em casa? Ele faz isso conosco quando a gente abre a Bíblia. Ele dá mentoria pessoal. Amanhã, quando você abrir a sua Bíblia para fazer a sua devocional, lembra o seguinte: eu não estou lendo um livro, eu estou aqui junto com o meu mentor espiritual. Jesus está dentro do meu quarto, e através dessa palavra, ele vai falar comigo. a gente evita errar conhecendo a palavra. Ele disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeira maneira que ele ensina é pela palavra pública dos sermões, a segunda maneira é a mentoria, e a terceira maneira é pelo exemplo. E ele faz uma declaração no Evangelho de João 13:15, guarda isso: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Então ele não é aquele homem, o professor teórico, que quer ensinar uma coisa, mas a sua vida não corresponde. Ele é o mestre dos mestres. Aquilo que eu fiz, façam igual. E essa é a luta da santificação. É nós buscarmos a cada dia fazer como ele fez, igreja. Agir como ele agiu, falar como ele falou, sentir como ele sentia. Isso é santificação. E aqui na sua maneira didática agora, ministrando às multidões, eu disse que o texto começa que muita gente está seguindo a Jesus. Ele volta-se para a multidão e diz assim: vocês querem me seguir? Vamos imaginar que nós estamos agora no cenário, você faz parte da multidão, eu, e ele vira para mim, para vocês assim: quer me seguir? Quer ser discípulo? Você quer? Você quer ser discípulo? Você lá na ponta, quer ser discípulo? Quer? Eu tenho 4 condições para uma pessoa ser discípulo. Então tem um preço, tem um contrato no mundo espiritual. A salvação é de graça. Agora, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou aqui expor, segundo a palavra de Deus, os 4 preços para você ser discípulo. Exemplo: você vai na feira, comprou banana, paga um preço. Só alimento saudável. Comprou verdura, outro preço. Comprou legume, outro preço. Termina na barraca do peixe. E ele está expondo isso aqui. Há 4 preços a serem pagos. Por favor, entenda isso. Rogo-vos, pois irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão do Senhor, anote isso no coração, no telefone, num papel, qualquer lugar, mas anote, porque isso é fundamental para nós. Primeiro, o primeiro preço, se alguém quer ser um discípulo de verdade, é ressignificar o amor. Vamos ver no texto qual é a base bíblica disso. A visão de amor da Bíblia é diferente da nossa visão, muitas vezes ocidental, contaminada. Nós confundimos, por exemplo, ou achamos que amor é algo apenas do sentimento. Se você olhar amor desta forma, você não vai entender quando a Bíblia diz assim, e Jesus disse isso: ame o seu inimigo. Ninguém sente afeto pelo inimigo, ninguém gosta muito do inimigo, ninguém está morrendo de amores por um inimigo, mas há uma ordem. Então o amor que a Bíblia nos ensina não é este amor ocidental regado e melado no sentimento. O amor bíblico é uma escolha. Ame o seu inimigo. Ame quem você está tendo uma grave crise. É uma decisão. O amor da Bíblia e no Novo Testamento, ele se desenvolve. Tanto é que nesse mesmo texto, ele fala em amar mais ou amar menos. Então o amor se desenvolve. O amor na Bíblia, ele se substancia. O que é isso? O amor não fica no campo da teoria, como disse João. O amor na Bíblia, ele se substancia nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Então vejam que nós podemos ter aprendido amor em casa, na escola, com os vizinhos, seja com quem for, mas eu preciso entender o que é amar na Bíblia, porque ele diz assim, aquele, e olha como é grave, que não amar menos, pegou pesado, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, peraí pastor, não fala comigo não, amigo, está aqui, está falando com a pessoa errada. Algumas versões antigas dizem assim, aquele que não aborrecer, a palavra aborrecer, por isso, as versões do texto e o trabalho da linguística continua, para trazer um texto mais apurado e mais adequado, a nova versão internacional que usamos aqui, já está numa clareza melhor para o texto, tirou a palavra aborrecer e colocou o que é o sentido correto, amar menos. Então Jesus está dizendo o seguinte, aquele que não amar menos, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, seu marido, aquele que não amar menos estes do que a mim, ou em meu favor, melhor dizendo, não pode ser discípulo. Mas como assim, pastor? O que é que está por trás deste ensinamento? Deus não é incoerente. Ele ama a família, ele é criador da família. A família é o sistema que Deus criou na terra. E não fomos nós, o primeiro casamento quem fez foi ele. Ele fez o primeiro casamento no Jardim do Éden. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, está com ouvido para ouvir? Quem tem ouvidos ouça. Se você aprender o primeiro mandamento, e amar a Deus acima de todas as coisas, ou qualquer pessoa, se você amar primeiro a Deus, você então aprenderá o que significa as outras instâncias de amar, ou do amor. Foi claro, irmãos? Quem ama a Deus em primeiro lugar, saberá amar muito bem seu marido, sua esposa, seus filhos, e todos aqueles que vivem ao seu redor. É isso que ele está dizendo. Porque o primeiro mandamento é, qual é o primeiro mandamento, igreja? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, a emoção, de toda a sua alma, com todos os seus valores intrínsecos e de todo o teu entendimento, racionalidade. Se eu aprendo a amar a Deus, eu então vou amar muito melhor minha esposa, meus filhos, meus pais, entenderam isso, gente? Quando nós aprendemos a priorizar e amamos a Deus acima de tudo, a gente sabe amar as outras coisas. Às vezes as nossas relações em todos os níveis de família não deu certo, não deram certo, não estão funcionando. Um pai com um filho, e às vezes nós estamos colocando as coisas fora da prioridade correta. Eu posso até passar uma decepção dentro de casa, mas isso não destruirá o meu amor a Deus. Isso não me afastará. Quantos irmãos ao longo desses anos passaram crises conjugais? decepções com os próprios filhos. Mas eu ouvi de muitos deles, apesar de toda a luta, pastor, eu continuo e continuarei servindo ao meu Senhor. Como é que Deus faz e vai ilustrando, pastores? O sermão e a palavra, né? Hoje de manhã eu acabei de pregar sobre o texto, e posso dar o nome que foi autorizado, veio conversar comigo a irmã, querida irmã, líder dessa igreja, Valéria de Castro. E ela contou uma experiência dolorosa de muitos anos atrás, que eu passei, e a igreja naquela época passou junto com ela. Ela teve duas filhas, uma delas nasce com um problema congênito grave no coração. Raíssa era o nome dela. E Raíssa deu muitas vezes preocupações e trazia questões físicas do coração muito sérias. E várias vezes Raíssa foi internada. Visitei Raíssa várias vezes no hospital. Numa das crises, a Raíssa veio a óbito. Faleceu, eu não tenho a idade certa agora, não sei se foi 15, 17, 18, mas muito novinha. E hoje fiquei sabendo de uma experiência, ou não me recordava, que Valéria me trouxe depois do culto das 9. Uma pregação que eu estava fazendo à época, em que o título da pregação era Entrega o teu Isaac. E ela entendeu de Deus e com Deus, problema dela com Deus, que ela tinha que entregar sua filha. Só que o final, o desfecho da história, é diferente do desfecho da história de Isaac. Às vezes cheguei, por muitas vezes cheguei num leito de hospital e vi muitas pessoas nos momentos finais. O doutor Emerson estava servindo ao Senhor ali ainda agora. Me lembro quando ele e sua esposa me levaram ao leito dos suspiros finais do pai dela. E às vezes Deus sabe que vai levar, mas Deus não leva, porque Ele ama tanto os familiares, os ligados àquela pessoa, que Ele está dando um tempo, olha que coisa linda, para tratar o coração deles. Ele vai levar, mas Ele está tratando o lado de cá, porque o tempo de levar ou de deixar é dEle. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados no livro. Então Valéria me disse que naquela pregação, o Espírito Santo disse a ela: entrega o teu Isaac. E ela entendeu que o Isaac que ela estava colocando na frente de Deus era a sua própria filha, a quem ela amava, a quem ela pariu, a quem ela cuidava, a quem ela dedicava a maior parte do seu tempo. Ela, à época, como uma delegada de polícia. E quantas horas investiu com amor e dedicação. Mas ela confessou e disse hoje, e me autorizou a lhes contar a experiência. Eu posso contar isso às 11? Pode. Está autorizado. Que ela estava fazendo da sua filha a coisa mais importante. E que sem querer ela estava colocando no trono quem não podia sentar no trono. E na hora que ela entrega o trono a Jesus de novo, Deus fala com ela, ela libera, Deus levou Raíssa. Às vezes vem coisas do Espírito no coração da gente com base na palavra, e o Senhor me disse isso com muita clareza, Às vezes Deus não está levando uma pessoa que Ele vai levar, porque Ele está tratando do outro lado. Aquele que não amar menos, seu pai, sua mãe, seus filhos, por amor a mim, não pode ser discípulo. E quando nós amamos a Ele, em primeiro lugar, nós saberemos exatamente a medida do amor por um marido, por um filho, por uma esposa, por um amigo. Está claro, igreja? Vocês ficam tão atônitos que eu não sei se vocês estão impactados, se vocês estão dormindo de olho aberto. Está claro, igreja? Participa! Vem comigo! Mostra que está vivo. Já vi muito defunto morto assim, ó. Tem acho que eu não sei quem está morto aqui. Segundo preço. O primeiro é amar e rever os nossos conceitos de amor. A quem a gente ama primeiro, igreja? A quem a gente ama primeiro? Segundo preço que você paga se você quer ser de Jesus. Resiliência. O que, que é isso? Que esse nome aí apareceu nos últimos anos do mundo empresarial. Nome bonito, todo mundo fala, a gente repete muito que é bonito. Mas de onde vem esse termo resiliência? Isso é um termo da física. Material que você pega, vamos supor, uma vara de plástico, eu inclino ele, e quando eu solto ele volta ao estado normal original. Eu digo que o material é termo da física, ele está resiliente, ele é capaz de se restituir ao estado original dele. Isso é resiliência. Então a gente tem usado muito essa palavra, auditórios estão usando essa palavra, para falar sobre vida cristã, que é nada mais, nada menos do que a capacidade de suportar do material. Para ser discípulo tem que suportar, mas qual é a base bíblica que eu estou me referindo? É o verso 27. Aquele que não carrega a sua cruz, e uma cruz pesa, você vai ali, você já tem dificuldade com a língua, vai ali que tem um mapa. Quando você olha aquele mapa, agora mesmo que eu fiquei confuso, não sei para onde eu vou. É tanta linha do metrô que se atravessa. Mas hoje nós temos a bênção do GPS. Eu boto, não sei nem botar o endereço, eu boto o nome da instituição e aparece as redes e o lugar que você quer ir. De repente, aquilo sai. Aí você começa a dar surra no celular. Eu não sei para onde eu vou, recalculo a rota. Uma hora aí vem a bênção dos céus, os anjos agem e o GPS volta ao normal. Recalcular a rota é normal. Às vezes eles ficam meio doidos, aquilo é uma máquina. Gostei de um jornalista essa semana. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ele falou um negócio sobre inteligência artificial chocante que entrou aqui dentro. Quando ele disse assim, inteligência artificial não existe. E ele dá uma fundamentação tão bonita que eu não vou dizer aqui, vou deixar na sua curiosidade. Vai pesquisar. Recalcula a rota, porque Jesus diz assim, usando dois exemplos, vou lhe explicar o que ele está querendo dizer nos versos 28 e 30. Primeiro ele pega o exemplo da construção civil. Quantos aqui trabalham na área de construção civil, desde a engenharia até a ação? Levanta a mão aí bem alto. Olha, bastante mãos. Aquele que não foi capaz de concluir a obra, não avaliou os custos. Isso serve, isso é princípio de administração. Quer administrar tua casa? Olha para isso aqui. Você não pode gastar mais do que ganha. Aí eu ganho pouco, é outra coisa. Você vai administrar como você pode e pedir a Deus que te alargue as tendas. O cara não calculou o custo, passou vergonha porque ficou a obra, e é muito feio uma obra inacabada, 20 anos, essa obra está parada aqui há 50 anos. Eu vi obras aqui no Recreio que nunca saiu do tijolo, por exemplo. Tivemos um grande empresário da região, que já morreu, que fez um monte de edifício da Barra ao Recreio, que não conseguiu terminar, porque não tinha dinheiro. Não calculou corretamente. Outro exemplo é do militarismo. Agora, como eu fiz com a Constituição Civil, quantos aqui foram ou são militares? Levanta a mão. Uau, tem mais gente do que na Constituição Civil. Não avaliou a capacidade para atacar o inimigo, foi com soldados a menos, tomou na cabeça. Olha que interessante, dá outro sermão aqui, ó, veio agora. Essa história da gente ir para a guerra com menos gente, com menos preparo, dá outro sermão, faz lá na sua casa o seu. Não se preparou adequadamente. Eu preciso entender o seguinte: o que é recalcular a rota? Todo dia eu tenho que me lembrar que o discipulado tem um preço, que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, que eu tenho que ser resiliente no sofrimento, e que eu preciso estar o tempo inteiro voltando às origens, à raiz, ao meu voto. Por isso que você lê a Bíblia todo dia, por isso que você ora todo dia, por isso que você está na igreja sempre, porque aqui nós ministramos, mas amanhã, na sua devocional, na sua célula, o Espírito Santo vai ministrar com você. Recalcule sempre, e lembre-se de Lucas 9,62, que diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Por que que nós olhamos para trás? Por que que nós abandonamos os votos? Aí você chega no dia 31, na festa da emoção, e faz um monte de voto que em fevereiro não vale mais. É interessante até aqueles que acompanham as curvas dizimais das igrejas, até março, elas sobem, é voto, depois elas voltam para baixo. Podia dar o exemplo com dinheiro, podia dar o exemplo com serviço. Quantos numa hora de emoção, pastora Roberta hoje está pregando fora, o Washington está aí, ah, eu quero servir a comunidade carente, eu quero dar do meu tempo, e começam, né, Joel, no Casacap, no CCH, mas não persistem. O servir a Deus está condicionado a muito uma emoção, a emoção de uma mensagem, a emoção de um apelo. Ele lança a mão do arado e olha para trás. Eu tenho que ter persistência. Eu tenho que suprir, vai ter um dia que vai ficar difícil, vai ser duro servir ao Senhor. Aquela turma lá linda da recepção, você acha que eles, talvez hoje ou outro domingo, estão ali sorrindo para vocês? Vocês sabem se eles querem estar sorrindo hoje? Mas eles estão ali. E ninguém suporta e não gosta de uma pessoa que está de amarelo, que não está com sorriso, não parece estar alegre, mas a gente às vezes não leva em consideração a vida que eles estão tendo, o serviço de amor que estão prestando com persistência. Vamos aproveitar, vamos saudar a nossa recepção. Todos esses irmãos que oram, vêm aqui orar pelos decididos, estão lá na digital intercedendo. É gente como nós, não importa o tamanho do problema ou da crise, não importa se está frio ou se está quente, Você não pode lançar a mão do arado e olhar para trás, porque você não serve a pastor, você não serve à igreja, você serve a Jesus. Se não for a Jesus, a motivação está errada. Se não for para Jesus, e for para você mesmo, ou para alguém, a motivação está errada. Recalcula a rota. Olha para o Senhor. Eu amo a Ele. Eu louvo por causa dEle. Diz isso. Eu estou aqui por Ele. Não é pelo pastor Wander ou qualquer outro. Eu estou aqui por causa dEle. É a minha igreja, é o povo onde Ele me colocou. Aqui eu estou para glorificá-lo, para exaltá-lo, para honrá-lo, para admirá-lo e para aprender com Ele, a Ele e para Ele são todas as coisas. A motivação correta é essa, recalcula a rota. E a pregação e o evangelho pregado serve para isso, nos traz a rota original, nos traz a lembrança. E eu tenho certeza que aqueles que estão se encaixando perfeitamente no contrato que Ele estabeleceu, continuarão, apesar das dores, das lutas e das perseguições, firmes. Primeiro preço, amar a Ele acima de todas as coisas. Segundo preço, suportar na hora da crise. Terceiro preço, recalcular a rota, rever o contrato, se manter firme. Quem tem Bíblia aí, abre comigo Apocalipse capítulo 2. Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 2 começam as mensagens de Jesus, as sete cartas. Todas essas cidades estão hoje em território da Turquia. Todas essas cidades existem ainda. Qual é o nome da segunda carta? A quem foi? Esmirna. Olha o que diz a carta de Esmirna, capítulo 2, verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei. Ele não promete que o cara vai escapar da morte, não vai escapar da fogueira, do facão, mas ele promete a coroa de glória da eternidade. O que você prefere? O que você prefere? Por isso que Paulo diz assim: para mim, o morrer é lucro. Olha como o cristianismo tem outra roupagem. Agora deixa eu te contar uma coisa sobre isso aqui. Essa cidade de Esmirna teve um bispo, deixa eu explicar uma coisa para você da eclesiologia, bispo não é um título de status da igreja, cuidado porque hoje está uma doideira, aí ele é bispo. O bispo no Novo Testamento era um responsável por supervisionar um grupo de igrejas, mas ele não era melhor. Ele não era pior, ele tinha uma função distinta. Nós distorcemos muitas coisas. Tinha um bispo nessa cidade, chamado Policarpo, foi preso, cumpriu o texto, O texto fala de presente e futuro, ele cumpriu o texto. Esse texto aqui foi escrito lá pelo ano 90, já tinha 60 anos pelo menos, eu estou dando linhas gerais, da ressurreição. O Apocalipse vem mais ou menos uns 60 anos depois, é o último livro a ser escrito. Então, os que estão aqui, era da experiência de muitas igrejas, o sofrimento na prisão, e ainda debaixo do Império Romano, ele foi levado à prisão. Imagina um homem preso, sofrendo as agruras de uma cadeia, não eram as cadeias americanas, nem as nossas, eram bem piores. E aí lhe vem uma proposta, em nome de César, olha o que acontece, porque a maior autoridade de Roma sabia que matar Policarpo trazia consequências e preço político, assim como foi o problema de Pilatos, mesma coisa, o preço que ele ia pagar, por isso que ele lavou as mãos. César manda uma representação à cadeia, se está no registro dos pais da igreja, na história, e apresentam a Policarpo uma proposta. Você pode ser livre agora, se negar a Jesus, se deixar essa ideia louca de ser discípulo de Jesus. A resposta de Policarpo foi a seguinte: eu tenho, imagina isso, 86 anos. Em 86 anos, ele nunca me decepcionou. Em 86 anos foi fiel. Eu falava sempre com ele. É real, não é fictício. Intimidade, em 86 anos, ele nunca me decepcionou, como é que eu posso negar aquele que é o meu Salvador? Gente, tem que aplaudir um testemunho desse, para a glória de Deus. Mas ele não terminou não, o velhinho não era mole, 86, se quiseres que eu jure por César, uma espécie, eu assino embaixo, eis a minha resposta e o meu juramento, eu sou de Cristo, eu sou cristão. Imagina alguém com a faca no teu pescoço, agora em outubro lá em Lausanne na Coreia, no congresso, um homem subiu à plataforma e declarou: o meu filho, o meu amigo, esteve com o pescoço debaixo dos facões do ISIS, daquele grupo terrorista, que expunha nas praias as pessoas que reafirmavam a fé e perdiam a cabeça. E ele dizendo: perdi meu filho, perdi a pessoa que eu amava, mas com quanto orgulho por saber que morreu por Cristo. A visão de quem é cristão sobre a existência é outra. Recalcule a rota. Escolheu ser discípulo? Ninguém te obrigou. Você pode seguir quem você quiser. Escolheu Jesus? Tem preço. O cabeçalho do texto de Lucas 14 é o preço do discipulado. Amar a Deus acima de tudo, ser resiliente na provação, se lembrar sempre recalculando a rota, e por fim, e eu termino, o quarto preço, A quarta tenda que você vai entrar para fazer compra é a renúncia. Quem não renuncia tudo que tem, não pode ser discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Ele toca numa das coisas mais valiosas para nós. Olha onde Jesus tocou, gente. Gente, ele tocou na família, ele tocou na mente, ele tocou nos valores das pessoas, ele agora toca no dinheiro. Acordou aí? Dinheiro. O Deus deste século. Tudo que, olhem para mim, tudo que vocês estão vendo, seja do movimento político em qualquer parte do mundo, das aberrações à violência, tem uma explicação, chamada ganância ao dinheiro. Quando uma nação, seja qual for, quer invadir uma faixa de terra da outra nação, ela o quer, não é só território, ela quer as riquezas que estão naquele território. E aí tem um texto da Bíblia que você devia guardar, e eu para sempre, 1 Timóteo 6,10, 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora continua, porque o texto ensina muito, dá outro sermão aqui, ó. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé, e se atormentam com muitos problemas e sofrimentos. Se o cara não é pecado ser rico, não é pecado ter bens, não é isso que ele está falando. É pecado pegar os bens materiais e colocar no trono. Tirar Jesus do trono e colocar a mansão, os carros, a aplicação do banco, os barcos, os aviões, seja o que você tiver. Aliás, se Deus tem te dado muito, meu irmão, no nosso país, não é para você reter, é para você saber administrar na sua casa, o futuro dos seus filhos, isso é importante. Provérbios diz que bem-aventurado é aquele que cuida da herança financeira dos seus filhos, mas é também para você abençoar. É também para você abençoar. Como temos muitos aqui. E eu me tomo a liberdade de trazer uma outra experiência que aconteceu esses dias. Quanta coisa a própria igreja vai trazendo de ilustração. De quinta para sexta, um irmão nosso, servo do Senhor, que tem tido coração não no dinheiro, que fez uma campanha no seu trabalho, com aquele jeito dele, cada um tem o seu, e conclamou outros empresários: ajudem os pobres, ajudem os pobres, ajudem os pobres. Às 4 horas da manhã, indo para o seu trabalho, 4 horas da manhã que eu estou falando, 4 horas da manhã, como sempre faz todo dia, no seu carro, ele é mais uma vez alvejado com vários tiros, mas que graças a Deus, Deus sabia, preparou o seu esquema, seu carro estava preparado para receber os tiros de pistola que os bandidos jogaram sobre ele. Membro dessa igreja, estava aqui hoje, 9 horas estava aqui. Quando eu acordei, indo para a reunião do ministério, no hotel, já havia um áudio, e eu havia estado com aquela família 4 horas antes. E naquela conversa, falamos exatamente sobre isso. Ele falou do trajeto que percorre, da luta com a violência na cidade. Pouco mais de 4 horas depois, ele foi alvo de novo. Não era a primeira vez, da violência da cidade. E quando ele me manda a foto do vidro que reteve a bala, da lataria que reteve o tiro, eu não posso deixar de testemunhar e dizer: se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar o carro, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu fiquei pensando na minha teologia, como pastor, como leitor da Bíblia: Deus o poupou. Ah, por que não poupou? Não, eu estou falando dele. Eu estou agora nele. Tem um nome, tem uma pessoa, tem uma família. Deus o poupou. Talvez lhe abençoando, dizendo: meu filho, você tem feito tanto, você tem abençoado tantas vidas, você não tem retido a sua mão, que eu quero agora, como diz a Bíblia, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Que coisa estranha, mas é Ele que diz. Eu quero agora, meu filho, te dar um livramento. E Ele deu. Ele deu, louvado seja o Senhor. Gente que não retém a mão, cuidado, não faça distorções do que eu estou dizendo, e dizer amanhã que se eu for mais ofertante, ou ao menos eu vou ser mais protegido. Eu não estou dizendo nada disso. Cuidado, que o diabo às vezes traz ruído na comunicação. Eu estou dizendo da experiência deste homem, estou dizendo desse texto, que o amor ao dinheiro, Jesus dizendo aqui: quem não renuncia a tudo que tem, não pode ser discípulo. O problema dele com o jovem rico, que não sabemos o nome, não era exatamente a quantidade de coisas, era porque as coisas estavam no lugar de Deus. As coisas não podem estar no lugar de Deus. Tem hora que tem que largar as coisas, tem hora que tem que largar a casa de praia, tem hora que tem que largar qualquer outra coisa, por causa dele, para ele, por ele, por causa dele, para ele, por ele, por causa dele, para ele, por ele. Às vezes a gente quer ensinar os filhos e ensina mau exemplo. Aquele que não é capaz de renunciar os bens materiais, tirá-los do centro do trono, não pode ser discípulo. Eu quero parar aqui, tem 4 preços a pagar, eu e você, 4. E atenção, que bens materiais não é uma questão só de gente rica, é de gente pobre. E eu vejo isso com mais gravidade ainda. Que o cara não tem, e está lá lutando, arrebentando com a família, por causa de um testamento, de um inventário, uma meia água que recebeu do tataravô. Lutando, como a gente diz na gíria, por bobagem, acabando com a família, destruindo por brigas políticas ou familiares, por causa de bobagem. Sabe o que Paulo diz, especialmente aos que querem brigar na justiça contra outros irmãos? Em alguns momentos, e leia lá o texto, não vou ler agora não, sofre o dano. Se precisar, sofre o dano. Quando nós partirmos desse mundo, vamos partir como chegamos, nus. Voltaremos ao pó da terra, de onde viemos, e a nossa alma voltará a Deus, a quem prestaremos conta. Quer ser discípulo? Quem ainda assim, depois de uma pregação dessa, quer ser discípulo? Já pensou se eu faço essa pregação? Talvez você não foi embora porque questão de educação é tão pesada. Se faz num auditório da tal da teologia da prosperidade, não fica um. Mas só se eu rasgar a Bíblia. Eu tenho que pregar o Evangelho todo para mim, para você. Quer ser discípulo? Quer. Aí ele termina, usando o exemplo do sal. Como ele usou no Sermão da Montanha, disse que nós éramos o sal da terra. Discípulos que não pagam preço não são sal, não tem gosto de sal, tem aparência de sal, não são verdadeiros, não salgam. são jogados fora, não servem para nada, e são pisados pelos homens, como nas cercanias do Mar Morto em Jericó. Montanhas de sal que não servem para nada. Os hipócritas. Joio que não é trigo. Quer ser discípulo? Quer continuar sendo? Veio só na festa do batismo? Está só empolgado com hoje? Ama Jesus só agora? No meio do louvor? Tem quatro preços a pagar. Ame-o acima de todas as coisas. Seja resiliente na provação. Renuncie às coisas materiais. Faça tudo para que você possa entender, recalcular a rota. Que Deus nos abençoe.